Olá, muito boa tarde. O Governo Regional apoia a recomendação do júri do concurso de privatização da companhia aérea Azores Airlines, que conclui não estarem reunidas as condições para adjudicação ao consórcio Atlantic Connect Group.
O Conselho de Administração executará os procedimentos finais, como disse, informando o concorrente que não haverá lugar à adjudicação e encerrando este processo concursal. Depois desta finalização deste procedimento, naturalmente o Governo tomará brevemente as medidas necessárias para que possamos, até ao final do ano, cumprir aquilo que está previsto, que é a alienação da Azores Airlines e também, como é sabido, a alienação do handling da SATA.
O secretário regional das Finanças falava na leitura das conclusões do Conselho do Governo, que esteve reunido ontem na Madalena do Pico. Duarte Freitas admitiu ainda concordar com a afirmação do presidente da SATA, Tiago Santos, que afirmou recentemente que não há tempo a perder na aplicação do chamado Plano B devido aos compromissos com a Comissão Europeia.
A abordagem será através da negociação particular, é assim que se tecnicamente, juridicamente se denomina. Essa resolução ainda não veio ao Conselho do Governo, porque tem que ser finalizado formalmente o processo que decorreu até agora.
Ainda sobre este tema, o empresário Carlos Tavares, que integra o Atlantic Connect Group, confirmou em entrevista ao jornal Eco que o consórcio vai levar o processo de privatização da Azores Airlines aos tribunais portugueses e estrangeiros. Ora, e como referi, o presidente da SATA, Tiago Santos, afirmou que o modelo de venda direta da Azores Airlines vai permitir um processo ágil e otimizado, defendendo a importância de não se perder mais tempo na privatização. O presidente do Conselho de Administração da SATA destacou que o modelo de venda direta permite transparência e competitividade, mas com menos camadas burocráticas. Tiago Santos lembrou a necessidade de ter um processo ágil para cumprir os prazos estabelecidos pela Comissão Europeia, que aceitou a prorrogação do processo de privatização até o final do ano. O presidente da SATA reiterou ainda que a proposta apresentada pelo consórcio não vai ao encontro dos interesses da companhia e da região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo aprovou ontem o decreto regulamentar que altera o diploma que regula a atribuição de incentivos à fixação de médicos para que os apoios contemplem a Ilha do Pico.
A cobertura de médicos de família na Ilha do Pico piorou. Temos menos médicos a prestar esses serviços. E por isso, esta resolução que hoje aqui apreciamos visa mexer nas majorações de maneira a equiparar os apoios que há para, por exemplo, a Ilha Graciosa, onde também há falta, colocar o Pico ao mesmo nível, isto é, 55% de apoio em relação ao vencimento de base dos médicos.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, falava na leitura das conclusões do Conselho do Governo. Ainda na saúde, o Executivo Regional de Coligação aprovou a resolução que designa Carlos Pinto Lopes para presidente do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, em substituição de Paula Macedo, que passa a ser a diretora clínica da mesma unidade de saúde. Para o Hospital da Horta, o Governo designou o novo Conselho de Administração, que é presidido por Maria Teresa Cândido e tem Maria de Fátima Azevedo como diretora clínica e Maria Salomé Matos como enfermeira diretora. Na reunião do Executivo Regional realizada na Ilha do Pico, foi decidido aplicar incentivos à estabilidade de pessoal docente nas unidades orgânicas do Sistema Educativo Regional nos concursos internos e externos de provimento para 2026-27. Foi ainda aprovada outra resolução que fixa para este ano os valores do Fundo para o Desenvolvimento das Freguesias dos Açores, alocadas a cada uma das modalidades de cooperação técnica e financeira com as juntas de freguesia. O Executivo aprovou também o decreto regulamentar regional que altera o diploma que regulamenta a concessão de apoio à compra de sementes de milho e sorgo para a produção de forragem ou milho-grão. A Ordem dos Enfermeiros nos Açores teme que a rede de cuidados paliativos que o Governo Regional pretende criar nas unidades de saúde do arquipélago seja difícil de implementar nas ilhas sem hospital por faltar recursos humanos. Pedro Soares, ouvido ontem na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano, que reuniu em Ponta Delgada.
Eu tenho dúvidas que se consiga uma reorganização, pelo menos na breve trecho, dos cuidados paliativos nas ilhas sem hospital, porque se nós já temos dificuldades em determinadas ilhas em ter o Plano Regional de Saúde a funcionar a 100% como todos nós queríamos, com este acrescento em termos de funções, eu tenho dúvidas que, pelo menos a breve trecho, estas ilhas têm capacidade para dar resposta. Nos Açores só existem até à atualidade 8 enfermeiros com a especialidade de cuidados intensivos, sendo que desses 8, 7 estão na Ilha de São Miguel e 1 está na Ilha Terceira.
No seu entender, a solução para este problema passa por assegurar formação adequada para os enfermeiros que pretendam especializar-se na área de cuidados paliativos, recordando que só não há mais profissionais com esta formação devido aos custos que lhes estão associados.
Há uma dificuldade muito grande a nível dos enfermeiros açorianos em poderem aceder à formação. É uma formação pós-básica que, na sua maioria, os seus custos têm sido feitos, são feitos a nível nacional, com custos elevados inerentes, e se já existem poucos enfermeiros nas instituições, dispensá-los para poderem fazer esta formação torna-se difícil.
Também a secção dos Açores da Ordem dos Médicos já tinha alertado numa anterior audição parlamentar sobre esta matéria para a dificuldade que será assegurar uma rede de cuidados paliativos em algumas ilhas da região, nomeadamente naquelas que não têm hospital.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O primeiro-ministro afirmou ontem que não houve nenhuma informação adicional a Portugal antes do ataque inicial dos Estados Unidos ao Irão e sublinhou que o regime usado para autorizações do uso da base das Lajes veio do governo do Partido Socialista. Luís Montenegro falava no debate quinzenal na Assembleia da República.
Portugal teve com a relação em relação aos Estados Unidos e em relação à utilização da base das Lajes um cumprimento escrupuloso das normas legais e das normas que estão patentes no acordo bilateral com os Estados Unidos. Fizemos-lo antes do dia 28 e, portanto, antes do ataque. A base das Lajes não contribuiu para a mobilização de forças militares para esse ataque e fomos instados, depois do ataque pelos Estados Unidos, para emitirmos autorização, que foi uma autorização concedida de forma condicionada e concedida depois de consultados os 3 maiores partidos com representação parlamentar, Sua Excelência o Sr. Presidente da República em funções e também o Sr. Presidente da República eleito. Essa resposta foi uma autorização condicional, como disse, à luz de princípios do direito internacional, quais sejam que essas operações sejam de natureza defensiva ou retaliatória, sejam operações necessárias e proporcionais e visem exclusivamente alvos militares. Não tenho, até este momento, nenhuma informação que possa compaginar o incumprimento destas condições.
Montenegro sublinhou ainda que, na sequência do ataque dos Estados Unidos e Israel, o Irão respondeu atacando vários países da região, muitos deles parceiros e amigos de Portugal, além do Chipre, membro da União Europeia, e agora recentemente a Turquia, que é membro da NATO. O primeiro-ministro anunciou ainda um pacote extraordinário caso os combustíveis registrem um aumento superior a 10 cêntimos.
Não desvalorizarem os efeitos que este conflito possa ter na nossa dinâmica económica, nós estamos em condições de dizer que um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis, e caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo, superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional de receita do IVA, devolvendo todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas.
O presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores questionou esta quarta-feira o presidente do Governo Regional sobre se pretende acompanhar, na região, a medida anunciada pelo Primeiro-Ministro, que prevê um desconto temporário e extraordinário no imposto sobre os produtos petrolíferos, caso o preço dos combustíveis registre um aumento superior a 10 cêntimos.
O Primeiro-Ministro anunciou no debate quinzenal na Assembleia da República um desconto temporário e extraordinário no imposto sobre os produtos petrolíferos, caso o preço dos combustíveis registre um aumento superior a 10 cêntimos. E, portanto, aquilo que se exige saber desde já é se o Presidente do Governo Regional vai aplicar nos Açores esta medida, tendo em conta o impacto que o aumento nos combustíveis tem na vida das pessoas. E a verdade é que esse desconto foi anunciado como sendo feito no caso de se registar subidas superiores a 10 cêntimos, mas deve ser seriamente ponderado quando se verificar uma escalada de preços significativa, como é o caso que se tem verificado, e portanto este tipo de mecanismos deve ser seriamente ponderado aqui na região.
Berto Messias, líder parlamentar do PS Açores. O Chega Açores vai agendar para a próxima sessão plenária da Assembleia Regional um debate de urgência sobre a avaliação estratégica da base das Lajes na Ilha Terceira e das suas contrapartidas para a região. Em comunicado, o Grupo Parlamentar considera que se impõe uma análise rigorosa e transparente sobre o impacto efetivo da utilização da base das Lajes pelos Estados Unidos para o ataque ao Irão, tendo em conta a relevância estratégica daquela infraestrutura da Ilha Terceira, no atual contexto geopolítico e no quadro das relações transatlânticas. Os parlamentares do Chega Açores pretendem apurar quais têm sido as contrapartidas económicas, sociais e estruturais para os açorianos, bem como qual tem sido o envolvimento do Executivo açoriano e do Governo da República na defesa dos interesses dos açorianos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O acordo da União Europeia-Mercosul e o próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034, instrumentos importantes para a agricultura açoriana, vão estar em cima da mesa num colóquio levado a cabo amanhã pela Associação Agrícola de São Miguel, no Conselho da Ribeira Grande. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Criar uma união e um bom entendimento regional e nacional para que as reivindicações da região sejam salvaguardadas pela União Europeia é uma das finalidades da iniciativa.
E qual é a expectativa que nós temos? É criar cada vez mais, entre todos, a união da defesa do país e a união da defesa de forma específica da região de Açores, Açores, o impacto que isso pode ter, positivo ou negativo, se não forem todas essas áreas, quer o Mercosul, quer o quadro plurianual, se não foram todas bem negociadas. Portanto, e aqui, por isso, urge que haja um bom entendimento regional e nacional para que, perante a União Europeia, as nossas reivindicações sejam salvaguardadas. E nós vivemos em regiões ultraperiféricas, temos lobby feito com a vizinha Espanha, com as Canárias e com os nomes franceses, ou seja, há um alinhamento político e institucional das organizações de produção na reivindicação, principalmente mais já a nível do quadro plurianual e do POSEI, que para nós é extremamente importante que essas decisões sejam tomadas favoravelmente a estas regiões.
Jorge Rita, presidente daquele organismo, em entrevista à Atlântida, afirma ainda que outra das intenções é esclarecer os agricultores e instituições sobre estes temas, sublinhando que há muita informação, mas também muita desinformação.
A questão do acordo de Mercosul, que me tinha convencido na base daquilo com as suas comunicações e na discussão que irá permitir todos nós em conjunto analisarmos bem os prós e os contras desse acordo, não há acordos perfeitos, nem tudo é favorável, nem tudo é desfavorável. Aquilo que pretendemos para a região em relação ao acordo e as salvaguardas daquilo que são as nossas grandes preocupações, na minha opinião, estão lá, e isso é importante que depois amanhã seja permitido este tipo de discussão abrangente. Quanto ao próximo quadro financeiro plurianual, aqui, na minha opinião, a preocupação é maior, porque existe a proposta da Comissão em que nós não aceitamos, repudiamos essa proposta da Comissão, já foi público da minha parte, mas irá dar uma discussão também, uma reflexão interessante, que para além do quadro financeiro ser reduzido, embora haja a proposta da comissária dizer que irá haver um reforço na agricultura, isto até agora é conversa, porque temos documentais, não sabemos ao certo. A questão do POSE e a salvaguarda do mesmo é que dará o mote da maior discussão, no nosso ponto de vista, porque estão da verba, mas não estão desligadas outras ajudas, poderá ser um problema para a região.
O evento conta com intervenções de Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Diniz, diretor do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, Paulo Nascimento Cabral e André Franqueira Rodrigues, deputados açorianos ao Parlamento Europeu. O colóquio acontece amanhã a partir das 10:30 da manhã no recinto da Feira em Santana, na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o primeiro Rally da Praia vai para a estrada nos dias 10 e 11 de abril. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Esta competição, que vai integrar o Campeonato Açoriano de Rallies, resulta de um protocolo de 4 anos entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Terceira Automóvel Clube. Segundo Vânia Ferreira, este é um início de um ciclo de vários eventos.
Traz oportunidade, mediante esta contratualização com o TAC, e como eu disse inicialmente, de nós iniciarmos um ciclo de eventos que poderão depois ser demarcados como o primeiro, o segundo, o terceiro. É esse o nosso objetivo, formalizarmos esta parceria, mas uma parceria de continuidade. É podermos ter eventos desta natureza que possam trazer pessoas à Praia da Vitória, que possamos ajudar aqueles que são os nossos parceiros de todos os dias, a poderem gerar a economia e a verem os seus restaurantes, os seus bares, a própria hotelaria a ser potenciada mediante eventos desta natureza.
Com a sede do Rally a instalar-se na cidade de Vitorino Nemésio, o presidente do Terceiro Automóvel Clube, Paulo Silveira, diz que, face à ausência dos habituais patrocinadores, o TAC procurou parcerias junto das câmaras municipais.
As tabaqueiras tiveram a sua altura, neste momento não é a aposta delas, entre razões, não põe em questão. Encontramos nas câmaras um outro parceiro, mas costumo dizer, para encontrarmos um outro parceiro nas câmaras foi preciso muito trabalho. A capacidade de empresarial das ilhas, eu falo aqui da Terceira, não é? É encontrar empresas que nos possam patrocinar a longo prazo, isto não faz sentido criar um evento, porque há que cimentar. Temos poucas empresas com essa capacidade.
Dias 10 e 11 de abril, a segunda prova do Campeonato Açoriano de Rallies, o primeiro Rally da Praia. A primeira prova desta competição de 2026 realiza-se em março, em São Jorge, com o Rally Capital do Queijo e Faixãs.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e continuação de ótima quinta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.